Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Sei que o senhor deputado do Bloco de Esquerda está a caminho. A título de informações, queria transmitir o seguinte. A próxima reunião da Comissão de Saúde vai realizar-se no auditório do Edifício Novo. Consta de começa às 9:30 da manhã com a audição dos 5 candidatos ao Conselho da PMA, visto que as eleições são no dia 9 em plenário. E depois, portanto, começa às 9:30 e às 11 horas temos a apresentação do relatório do SICAD. Portanto, só para avisar que na próxima reunião reunimos do outro lado no Edifício Novo. Diga-se, deputado. Quarta-feira, sim. É quarta-feira, não é, doutora Rosa? Pronto, outra informação que já não temos mais informações propriamente dita, a não ser que algum dos senhores deputados queira informar a comissão de algum assunto? Não? Pronto, então vamos passar para a apreciação e votação das atas 97, 98, 99 e 100. Como é que se diz 100? Centésima. Isto, centésima. Eu espero que. Diga? Faço? Pronto, muito bem. Então vamos à apreciação e votação da ata número 97. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do CDS na ata 97. Quem vota a favor? A ata foi aprovada com a abstenção do CDS. Eu agradecia que, se algum dos senhores deputados quisesse fazer alguma correção, me dissesse antes de acabarmos a votação. Ata número 98. Faz favor, senhora deputada.
É precisamente, senhora Presidente, uma correção, porque não tenho dificuldade. Um, dois, três, quatro. Na página 4, aqui onde diz: a deputada Carla Cruz concluiu referindo que em audição, é só para ajudar a localizar. O requerimento foi aprovado por maioria com os votos a favor do PSD, BE, CDS, PP e PCP e a abstenção do PS. Nós abstivemos-nos, é só para corrigir, e se corrigir a ata, nós aprovamos, como é evidente.
Portanto, o CDS passa à abstenção, também se absteve. Está feita a correção. Posso então pôr em votação ata 98. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação da ata 99. Alguma questão? Alguma correção? Não? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos agora à ata número 100. Também nenhuma retificação. Vou pôr já a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos então agora à discussão e votação do parecer da Conta Geral do Estado para 2016. Penso que estamos um pouco atrasados, ou não? Ou estamos a tempo? É o Sr. Deputado Luís Valos, faz favor de apresentar o seu parecer.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Neste relatório da Conta Geral do Estado 2016, procuramos sintetizar neste parecer os documentos disponibilizados nos pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas, nos termos do artigo 107 da Constituição da República Portuguesa, pelo Conselho Económico e Social e pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental sobre o mesmo diploma. O orçamento do Estado para 2016 referia que, durante o ano de 2016, iria ser mantido o pagamento das dívidas das EPE da saúde, por forma a manter o SNS equilibrado e sustentável, permitindo uma gestão eficiente e eficaz, contribuindo para reduzir as desigualdades entre cidadãos no acesso à saúde. E depois destacava os vários pilares de estratégia do Ministério da Saúde para o ano 2016. Eu não vou aqui discriminar todos, porque senão seria fastidioso. Irei procurar fazer esta apresentação de forma a que seja perceptível e que tenha aquilo que é o mais significativo. A conta geral do Estado referente à saúde para 2016 refere que o orçamento consolidado do Programa Operacional de Saúde no ano 2016 totalizou 10.047 milhões de euros, sendo a despesa corrente de 9.738,4 milhões de euros e a despesa de capital de 259,3 milhões de euros, conforme os quadros que poderão ver na página 6. Segundo a Contadora-Geral do Estado, para este ano, a despesa corrente consolidada é que apresenta o maior peso, 98,8%, no orçamento total consolidado da despesa, destacando-se o impacto das aquisições de bens e serviços, em 58,9%, e as despesas com pessoal, em 38,9% da mesma, como podem ver também nesses quadros. Depois, eu gostaria de salientar aqui também a questão de, no que refere aos pagamentos em atraso das entidades públicas pertencentes ao setor de saúde, a Conta-Geral do Estado para 2016 reconhece que se verificou, entre o ano 2015 e o ano 2016, um agravamento de 95 milhões de euros no subsetor de saúde e hospitais EPE, destacando neste predomínio o aumento do estoque de pagamentos em atraso dos hospitais EPE em 20,6%, conforme o quadro que aqui apresento. Apesar disso, a Conta-Geral do Estado lembra que as dotações relativas à aquisição de bens e serviços beneficiaram de reforços no montante de 183,9 milhões de euros, visando a redução dos pagamentos em atraso às entidades inseridas no SNS, 120 milhões de euros. Já relativamente à evolução dos prazos médios de pagamento das unidades de saúde de natureza pública, dá conta de tendências contraditórias na última década, como a seguir procurei evidenciar, de 2007 a 2009, redução de 31,7% dos pagamentos dos prazos médios de pagamento. De 2009 a 2011, agravamento de 104,5%. De 2011 a 2015, redução de 41,7% nos prazos médios de pagamento. Porém, a Conta-Geral do Estado 2016 reconhece que os prazos médios de pagamento das referidas unidades voltaram a agravar-se de 2015 para 2016, passando de 105 dias para 124 dias, respectivamente, um agravamento de 18,1%. Quanto ao parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta-Geral do Estado, insere o Programa Orçamental da Saúde, entre os que registaram os montantes mais significativos de despesa, com 9.881 milhões de euros, ressalvando embora não ser possível uma avaliação de resultados da execução orçamental, uma vez que não foram definidas no Orçamento de Estado, nem objetivos, nem indicadores para as medidas de cada um dos 18 programas. O TC refere ainda que o relatório da Conta-Geral do Estado apenas evidencia a dívida não financeira no final de 2016, nos subsetores dos SI, parte dos SFA, porque não inclui as entidades públicas reclassificadas e parte do Serviço Nacional de Saúde, acrescentando que esses dados não são rigorosos no que respeita aos valores que servem de base ao seu apuramento. Já no domínio da correção financeira, o TC lembra que tem formulado reservas sobre a fiabilidade dos valores inscritos na Conta-Geral de Estado. E também destaca, por outro lado, o contributo da redução das taxas moderadoras na área da saúde em 21 milhões de euros, menos 11,9%. O parecer do TC contém, relativamente à conta consolidada do Ministério da Saúde, na qual se conclui que, em 2016, o resultado líquido consolidado do Ministério da Saúde deteriorou-se, passando de menos 256,7 milhões de euros em 2015 para menos 308,6 milhões de euros em 2016, o que representa um agravamento de cerca de 20,4%, menos 51,9 milhões de euros. Em matéria de pagamentos em atraso da Administração Central, o TC destaca o aumento de 93 milhões nos hospitais EPE, verificado de 2015 para 2016, de 451 milhões para 544, respectivamente, bem como o agravamento de 12% da dívida do Ministério da Saúde a fornecedores, o qual aumenta de 265 milhões em 2015, ascendendo no final do último ano a 2.446,6 milhões de euros. O TC considera que os dados sobre a dívida não financeira que constam na Conta-Geral do Estado crescem de aperfeiçoamento, em particular no tocante aos valores que servem de base aos apuramentos realizados pela DGO. Por essa razão é que o referido Tribunal apresentou uma recomendação número 25, no sentido de o Governo fazer incluir na Conta-Geral do Estado informação sobre a dívida não financeira das EPR, incluindo as que pertencem ao SNS. Já o parecer do Conselho Económico e Social Refere que em 2016 o prazo médio de pagamento do total das entidades públicas se agravou face a 2015, passando de 70 para 74 dias, interrompendo a tendência decrescente que se verificava desde 2011, realçando ver com preocupação o aumento em 2016 do valor dos pagamentos com atraso superior a 90 dias nos hospitais EPE em 93 milhões de euros. Finalmente, o SES salienta a necessidade de um orçamento plurianual para a saúde e a aprovação de uma lei de meios para o Serviço Nacional de Saúde. Relativamente, eu optei por verter neste parecer a opinião, a minha opinião relativamente a este parecer. Entre 2015 e 2016, em apenas um ano, verificou-se um perigoso agravamento do estoque da dívida do Ministério da Saúde a fornecedores, superior a 20%, mas também um significativo aumento dos prazos médios de pagamento das unidades de saúde do SNS aos seus fornecedores, superior a 18%. O que se acaba de referir é ainda agravado pelo facto de a síntese de execução orçamental da responsabilidade da DGO, referente à execução acumulada de janeiro a dezembro de 2017, evidenciar no último ano um novo aumento das dívidas dos hospitais EPE aos seus fornecedores. Segundo o documento oficial, o montante dos pagamentos em atraso desses hospitais públicos, que representam a quase totalidade do universo da SNS e que já subira de 451 milhões de euros em 2015 para 544 milhões de euros em 2016, voltou a aumentar em 2017 para 837 milhões de euros. Significa isto que o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais EPE sofreu um agravamento de 54% entre 2016 e 2017 e de 86% desde que o atual governo está em funções. Esta é uma evolução que tem de ser urgentemente invertida, sob pena de ser posta em causa a universalidade do acesso dos doentes ao SNS, aos cuidados de saúde, como sucedeu quase em 2011. Para além disso, não deve igualmente ser ignorado que, como bem lembrou o Conselho Económico e Social no seu parecer sobre a Conta Geral de Estado 2016, os atrasos nos pagamentos têm consequências financeiras gravosas para a cadeia de fornecedores de bens e serviços ao Estado, com custos sociais daí decorrentes. Finalmente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, as conclusões é que, face aos considerandos expostos, a Comissão Parlamentar de Saúde entende se aprovar que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para os efeitos legais e regimentais aplicados. Sra. Presidente,
muito obrigada. Sr. Deputado, é de facto um parecer bastante denso por todos os elementos que contém. Eu perguntava aos senhores deputados quem é que se quer inscrever para a discussão. Faz favor, Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o deputado Luís Valdes e congratulá-lo pelo trabalho realizado na elaboração deste parecer. Entendemos que, de uma forma geral, o parecer que está aqui em apreciação faz a síntese da Conta Geral do Estado, bem como um dos pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas, Conselho Económico e Social e Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Fazer apenas uma referência, nomeadamente na página 6, no último parágrafo, onde há aqui só uma pequena correção que eu sugeria ser colocado, mesmo na última, se for à página 6, porque as percentagens que estão aqui distribuídas dizem respeito à despesa efetiva e não ao orçamento total consolidado da despesa. Ao fim, nessa linha, na linha do fim. É mesmo antes do gráfico. Esta a seguir ao gráfico maior. No fim, essa percentagem diz respeito à despesa efetiva. Em relação há aqui uma questão que eu entendo que deveria ser feita e dada a devida relevância, nomeadamente à atividade assistencial, que é aqui também sintetizada apenas ao quadro, deveria também ter sido dada relevância, porque efetivamente é isso que também nos importa, que nomeadamente ao crescimento generalizado das consultas, onde se verifica a realização de quase mais 1,5 milhão de consultas do que em 2015, ao crescimento dos episódios de urgência, com mais quase 300 mil episódios de urgência do que 2015, ao crescimento total das cirurgias, com cerca de 13 mil cirurgias mais do que 2015, e ao aumento também das sessões do hospital de dia. Esta questão, e aproveitando também esta questão da atividade existencial para irmos também aqui um pouco àquilo que divergimos em termos de opinião, que tem a ver com a sua opinião, digamos assim, nomeadamente naqueles dois parágrafos, quando refere que esta questão dos pagamentos em atraso, bem como a evolução da dívida a fornecedores, pode ser posta em causa a universalidade do acesso dos doentes ao Serviço Nacional de Saúde. Ora, como vemos, e não obstante ter efetivamente observado, tem sido observado este agravamento, nomeadamente nestes dois indicadores, podemos ver aqui pela perspectiva assistencial que tal não tem uma relação direta e que não faz sentido estes dois parágrafos, por exemplo. Nomeadamente, em relação à questão dos pagamentos em atraso, o aumento dos pagamentos em atraso em 93 milhões e dos 265 milhões de euros também na dívida a fornecedores, sabemos que é uma situação que está efetivamente também a ser regularizada. Já foi regularizado em 2017 um montante de cerca de 500 milhões de euros. Sabemos também quais é que são o objetivo, que é os 1.500 milhões de euros para a regularização também dessa dívida, o que colocará quer este indicador, quer o indicador do prazo médio de pagamento, num valor certamente mais baixo do que qualquer um dos anos anteriores. Este valor, efetivamente, em relação a estes dois indicadores, é superior ao 2015, mas também é, na sua essência, inferior, nomeadamente o prazo médio de pagamentos, inferior aos anos desde 2011. Em relação, que entendemos também ser importante referir que houve, e de ser dado o devido relevo, à questão do aumento da despesa com pessoal, que representa 206 milhões de euros e que é importante também dar ênfase, tendo em conta aquilo que isto representa, nomeadamente a evolução de rendimentos e a contratação também de profissionais. Bem, sublinhou a questão da observação do Tribunal de Contas, nomeadamente na redução em 21 milhões de euros em taxas moderadoras, que levou a que o acesso também fosse menos onoroso por parte dos utentes, o que significa que os portugueses pagaram menos para ter acesso à saúde, no caso em relação às taxas moderadoras. Referi também que em relação a esta questão do pagamento e destes indicadores, que basicamente é aquilo que o relatório aponta mais incisivamente, que tem a ver com esta questão da dívida e do prazo médio de pagamento, sabemos que efetivamente é uma situação que está a ser resolvida e que será efetivamente também melhorada. Numa forma geral, também é importante estarmos e percebermos que estamos a falar em 2016, efetivamente o ano em que atingimos o déficit mais baixo da nossa democracia, e que nos permitiu sair em 2017 do procedimento de déficits excessivos, o que é e que foi bastante positivo, quer em termos económicos, quer em termos da imagem internacional do nosso país. Em relação à questão da consolidação orçamental, sabemos que é uma realidade e que está a seguir o seu caminho, e efetivamente dizer que, e por fim, que perante este relatório, que não, tirando estes indicadores que sabemos que estão a ser corrigidos, sabemos que efetivamente estamos no bom caminho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei breve para, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado pela elaboração de um relatório sobre um parecer tão denso, sobretudo ressaltando que é factual, ou seja, que transmite aquilo que efetivamente está contido neste relatório de entidades reconhecidamente credíveis e isentas. E também temos a acrescentar que isto vem de encontro àquilo que o CDS tem dito e tem apontado sobre questões de endividamento crescente que comprometem a prestação de cuidados e capturam a viabilidade e sustentabilidade do SNS e, portanto, são dados que não se podem, de forma alguma, iludir e que, independentemente, e não negando nunca, como é nosso timbre, aquilo que tem que ver com aspectos positivos, o certo é que os aspectos positivos não servem para iludir aspectos negativos de uma gravidade extrema e, de facto, clarificar que podemos realmente querer reduzir a ação governativa a déficit e dívida, mas isso não é o único ponto do barómetro da ação governativa e, portanto, a questão que se prende com a situação dos serviços públicos e para quem gosta de revisitar o passado e de ir à procura de realidades em contínuo e não negando que, de facto, na saúde há aspectos que são evolutivos, o certo é que também não podemos negar que depois de 2 anos e tal de governo há aspectos que se agravaram face ao passado, claramente, e as questões do montante das dívidas é uma delas, como as questões sobre o número de médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde nunca foi um número tão baixo quanto aquele que temos com aumento e incremento de médicos indiferenciados, o que obviamente limita a capacidade assistencial e com atrasos consideráveis, independentemente do aumento da produção, e é apenas um dado de produção, com certeza relevante, mas tem que ser enquadrado noutros aspectos, mas para além do número de consultas não se pode de forma alguma ignorar o aumento das listas de espera, os atrasos para cirurgias e para consultas e, portanto, uma situação em que o SNS, podendo ter aspectos que, com certeza, insisto, poderão ser positivos, globalmente o SNS continua ameaçado e a sua sustentabilidade e a prestação de cuidados aos portugueses também, e isso para nós é fonte de preocupação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Relator, dizer que, de facto, o relatório que aqui apresenta é um relatório factual, portanto, traduz aquilo que os diferentes pareceres e de forma muito particular, o parecer do Tribunal de Contas faz sobre a Conta Geral do Estado e o Programa de Saúde, e nesse aspecto acompanhamos o relatório. Mas gostaria de aqui dizer três aspectos centrais. Por um lado, este é o relatório do Tribunal de Contas, traduz aquilo que foram, de facto, as opções, de uma forma geral, e que aqui também já foram ditas, de um orçamento do Estado que apostou na reposição de direitos e rendimentos, que no caso da saúde, porque é sobre ela que nós estamos a versar, traduziu-se na reposição salarial aos trabalhadores que exercem funções no Serviço Nacional de Saúde, na contratação de profissionais de saúde. É certo que ainda em número insuficiente face àquelas que são as necessidades do Serviço Nacional de Saúde, mas, e como o próprio relatório do Tribunal de Contas salienta, há aqui dois aspectos que nós, PCP, não podemos deixar de mencionar. E que, aliás, temos mencionado ao longo de toda a nossa intervenção, que não é só de agora, mas sempre. Por um lado, a questão do não desligamos o aumento da dívida e, sobretudo, da dívida aos fornecedores com um problema crónico do subfinanciamento ao Serviço Nacional de Saúde, não é dos últimos 4 anos, é há muitos e muitos anos que isso se tem traduzido. E obviamente que a preocupação do PCP é que isso não pode nunca comprometer a prestação de cuidados de saúde à população e que, e aqui até já durante o ano de 2016 e 2017 apresentamos propostas no sentido de corrigir essa dívida a fornecedores pelas implicações que pode ter na prestação de cuidados de saúde, mas também não descartamos, e sobretudo nas pequenas e médias empresas que são fornecedores do Serviço Nacional de Saúde e o impacto que isso possa ter. Por outro lado, há aqui o relatório do Tribunal de Contas aponta também para aquilo que, aliás, o PCP tem vindo a chamar a atenção e vem alertando e ainda na semana passada pudemos dizer ao Sr. Ministro quando a discussão sobre a PPP de Cascais, que é o aumento dos custos com as PPPs. Traduz isso e, portanto, como dissemos na semana passada, o Governo tinha uma oportunidade para ter tomado uma posição diferente. Estamos a falar concretamente em 2018 para Cascais, mas também em 2019 para Braga, e distanciamos-nos de facto desta opção relativamente às parcerias público-privadas. Alertar, o Sr. Deputado fala de uma recomendação, da recomendação 25ª que o Tribunal de Contas faz, relembrar que essa recomendação é quase que estrutural do Tribunal de Contas. Quase todas as, desde que estou cá em 2013, todos os relatórios do Tribunal de Contas apontam precisamente para essa dimensão e fazem essa recomendação. E, portanto, todos os executivos com os quais tive coincidiram com a minha presença no Parlamento, têm essa recomendação. E alertava para uma recomendação, que é a recomendação 13ª, que creio que, aliás, vai em linha naquilo que o PCP também tem feito, que é a recomendação que diz que, relativamente ao programa Saúde, que há uma portanto, que é aquele que tem uma maior a extensão, que há dificuldades na avaliação do programa porque não são definidos objetivos muito concretos que permitam depois avaliar. De que forma é que, de certa forma, como é que isto coincide com a atividade do PCP? Nós temos dito ao Governo, temos sistematicamente questionado ao Governo, por exemplo, que nos diga quantos médicos efetivamente foram contratados, quantos enfermeiros foram contratados. E isso, de facto, não é de agora, também esta não é uma insuficiência desta Conta Geral do Estado. Sei que nas outras anteriores o próprio Tribunal também apontava para isso, e, portanto, aquilo que acho que, de facto, se deve pugnar e que o Governo do Partido Socialista deve pugnar para esta maior objetividade que permita depois até ao Parlamento fazer a fiscalização daquilo que são os compromissos e os objetivos que estão plasmados. E era isso que tinha para dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Luís Valles pelo relatório de praxe e pela factualidade também dos dados que aqui coloca. Portanto, a minha intervenção, que tentarei que seja breve, serviria essencialmente para focar dois pontos. O primeiro, do risco de olhar para a saúde e para o Serviço Nacional de Saúde unicamente através de indicadores financeiros. É claro que estamos a falar da Conta Geral do Estado de 2016, e assim terá que ser, mas aqui a minha intervenção era que, a partir destes indicadores, não dá para fazer grandes extrapolações, a não ser exatamente os indicadores financeiros. Portanto, não dá para, porque estes indicadores não mostram o que está por trás dos próprios indicadores, qual é a razão dos indicadores, porque é que em 2016 houve algumas alterações, portanto não afere das políticas que estão por trás deles. E porque, enfim, se olharmos apenas para indicadores financeiros, na verdade o melhor hospital é aquele que tem a porta fechada, porque aí não gasta nada, não é? E portanto daí esta minha Esta é a minha primeira intervenção. A segunda é dizer que, na verdade, aquilo que, e olhando agora estritamente para indicadores financeiros, aquilo que se mostra e aquilo que eles revelam, na opinião do Bloco de Esquerda, são essencialmente duas coisas. Primeira, subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, não será apenas de 2016, ir-se-á encontrar isso certamente em 2017 também, como se encontrou em 2015, em 2014, 2013 e por aí fora. Mas há um subfinanciamento claro. E se nós queremos realmente não sacrificar a prestação de cuidados de saúde numa lógica de cortar despesa, numa lógica de cortar dívida, etc., se não queremos ir por esse caminho, então aquilo que temos que fazer é aumentar as receitas, o financiamento, e aqui quando eu digo receitas, é receitas através das transferências do Orçamento do Estado, não propriamente receitas através do chamado financiamento privado, das famílias, etc. Portanto, sendo claro, há um subfinanciamento que é preciso resolver e creio que o Bloco de Esquerda tem apresentado propostas para isso, nomeadamente, indo até de encontro àquilo que é uma das recomendações que aqui é colocada, uma das recomendações do Conselho Económico-Social, de uma lei de meios, de um planeamento plurianual para o Serviço Nacional de Saúde, e continuaremos certamente a fazer estas mesmas propostas como fizemos no Orçamento do Estado para 2018, em discussão em especialidade. Segunda matéria que me parece importante relevar e que é aqui também extensa neste relatório tem a ver com a relação com as parcerias público-privadas, o Serviço Nacional de Saúde com as parcerias público-privadas. Como se percebe pelos vários pontos que aqui são relatados, de pedidos de reequilíbrios financeiros, de alguma litigância em torno das parcerias público-privadas, percebe-se não só que as despesas com as parcerias público-privadas aumentam ao longo dos vários anos, como também é uma fonte de litigância e é uma fonte de crescente despesa. Não tem a ver com a Conta Geral do Estado para 2016, mas ontem mesmo havia uma notícia num jornal nacional que dava conta do Hospital de Braga estar a reclamar mais de 30 milhões de euros para o protocolo da dispensa de medicamentos de HIV. E, portanto, e esta litigância e estes pedidos de reequilíbrio das várias PPPs, de Cascais, de Louros, de Braga, são alguns dos exemplos que aqui estão, mostram também como esta solução e a opção por esta solução se tem revelado uma opção errada, não só tendo em conta a prestação de cuidados, mas também tendo em conta a gestão do dinheiro público. Eu creio que era importante relevar isso também. Claro que é uma opinião também, melhor, esta opinião é extrapolada pelo Bloco de Esquerda, mas é possível ler isto daquilo que é colocado no relatório que é feito pelo Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Relator, do Bispo Alves, faz favor.
Para agradecer os comentários dos seus deputados, deputado João Marcos, do PS, só aqui alguns esclarecimentos. Nós optamos por não colocar de forma, enfim, mais completa, por assim dizer, a questão da atividade assistencial, porque senão também teríamos que colocar a questão de todos dos prazos de atendimento e dos prazos de atendimento para primeiras consultas, etc., etc. Isso constaria no relatório de acesso, que é isso que nós temos que depois que nos vai verter essa informação. Relativamente, agradeço a correção, iremos corrigir a questão do da página 6, relativamente ao que está é do orçamento da despesa efetiva, e nós, de facto, aqui houve aqui este lapso. Depois, relativamente Há a parte em que diz que o pagamento em atraso poderá não colocar em causa a universalidade, o acesso. Eu só gostava aqui de relembrar que em 2011 houve a indústria, algumas empresas bastante grandes, suspendeu a venda de medicamentos a 22 hospitais por falta de pagamento e por isso isto pode causar, de facto, aqui alguma entropia no sistema. Depois... agradecer também à deputada Isabel Carriça Neto as palavras. A deputada Carla Cruz, é verdade que houve a reposição de rendimentos e isso está vertido também neste relatório, na página 7, em cima, o aumento das despesas com pessoal. Iremos, se possível, também tentar completar com esta questão que o PCP sugere da recomendação 13ª do TC, que nos parece bastante importante e, neste caso, tão bem, e, portanto, iremos pedir para completar e colocar aqui neste parecer a referência ao parecer à recomendação 13ª. E, por fim, o deputado Moisés Ferreira, de facto, o relatório de acesso depois é que nos iria informar sobre as outras questões menos financeiras e que se calhar nos interessam também muito. Nós colocamos e optamos por colocar aqui esta referência da SES relativamente à necessidade de um orçamento plurianual à lei de meios, se calhar ao subfinanciamento do setor da saúde e que está aqui também vertido. Senhor Presidente, se nos permitir que coloquemos mais uma frase neste relatório para corresponder às expectativas, ou melhor, também serão as nossas, que será esta recomendação número 13ª, número 13 do Tribunal de Contas.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado Relator tem toda a liberdade de incluir as sugestões que achar então, pertinentes colocar, então, e necessárias. Eu achava melhor depois o Sr. Deputado, em conjunto com a Doutora Rosa, que verem a redação final antes de assinar. Eu queria esta, antes de mais, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado com os votos a favor de todos os grupos parlamentares, com exceção do PS, que se absteve. Sr. Deputado, eu queria cumprimentá-lo. Sei que o parecer da Conta Geral do Estado é sempre um parecer muito trabalhoso e também por ter optado por expressar a sua opinião pessoal, personalizando este parecer, e por ter também feito um esforço no sentido de integrar todos os contributos de outros grupos parlamentares. Peço-lhe o favor, então, depois, que em conjunto com a Doutora Rosa possam ver a redação final para depois assinar, e assim o Sr. Presidente da Comissão poderá assinar, visto que vai haver alterações, não sou eu que vou assinar o parecer. Senhoras e senhores deputados, temos também a admissão e a distribuição de uma petição 447, cujo objeto é sobre a adoção de medidas contra o eventual encerramento do atendimento complementar no Centro de Saúde Severo de Voga. Esta petição cabe ao PCP. Portanto, está distribuída. Temos agora uma audiência, da direção da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica. Mas eu penso que ainda as pessoas ainda não chegaram, portanto, eu peço um compasso de espera de 10 minutos. Visto que são 5 para as 11, está marcado para as 11, chegarem ou não chegarem. Faz favor, Sra. Deputada, com certeza. Sim, logo seguir. Sra. Deputada, nós vamos só falar da metodologia. Logo, é de seguida. Eu pedi a todos os membros desse grupo de trabalho do projeto Direitos das Pessoas Doentes em Fim de Vida que se mantivessem mais uns minutos. Não quero perturbar, mas era assim, era mais fácil. Senhoras e senhores deputados, 10 minutos então, e eu agradecia que me dissessem quando as pessoas chegarem, para ver se... Mas combinamos encontrarmos aqui daqui a 10 minutos.